Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 156. Céu com céu. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consome, e onde os ladrões não penetram nem roubam. Jesus em Mateus. Em todas as fileiras cristãs se misturam ambiciosos de recompensas que presumem encontrar, nessa declaração de Jesus, positivo recurso de vingança contra todos aqueles que, pelo trabalho e pelo devotamento, receberam maiores possibilidades na terra. O que lhes parece confiança em Deus é ódio disfarçado aos semelhantes. Por não poderem assambarcar os recursos financeiros à frente dos olhos, lançam pensamentos de crítica e rebeldia, aguardando o paraíso para a desforra desejada. Contudo, não será por entregar o corpo ao laboratório da natureza que a personalidade humana encontrará automaticamente os planos da beleza resplandecente. Certo, brilham santuários imperecíveis nas esferas sublimadas, mas é imperioso considerar que nas regiões imediatas à atividade humana ainda encontramos imensa cópia de traças e ladrões nas linhas evolutivas que se estendem além do sepulcro. Quando o Mestre nos recomendou ajuntássemos tesouros no céu, aconselhava-nos a dilatar os valores do bem na paz do coração. O homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação, nos recessos divinos da consciência, possui o roteiro celeste. Quem aplica os princípios redentores que abraça, acaba conquistando essa carta preciosa. E quem trabalha diariamente na prática do bem, vive amontoando riquezas nos cimos da vida. Ninguém se engane nesse sentido. Além da terra, fulgem bênçãos do Senhor nos páramos celestiais. Entretanto, é necessário possuir luz para percebê-las. É da lei que o divino se identifique com o que seja divino, porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no seu coração. Comentário sobre a mensagem Céu com Céu. Numa determinada parábola, Jesus compara o reino dos céus a um tesouro oculto no campo. E aí ele afirma que um homem achou e escondeu um tesouro. E depois, tomado de regozijo, ele vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Então essa lição é muito clara. Quem tem a ventura de achar o reino dos céus não hesita em dispor de todos os seus bens para adquiri-lo. Esse tesouro é apenas a alma humana, em sua plenitude evolutiva. Afinal, em outro trecho do Evangelho, Jesus afirma que o reino dos céus está dentro de nós. Ou seja, o reino dos céus não é um local no espaço, mas algo que se constrói no íntimo do ser. Em geral, o homem procura edificar a sua felicidade sobre coisas materiais. Ele entende que ser feliz depende de riqueza, de beleza, de fama, de saúde. Entretanto, esses bens, apesar de serem desejáveis, eles são precários e são incertos. Eles duram no máximo uma existência física, que raramente ultrapassa os 70 anos. Ainda assim, um incêndio, uma enchente, uma quebra da bolsa ou alguns poucos micróbios podem fazê-los desaparecer. Para bilhões de criaturas, ainda permanece oculto o real tesouro que podem possuir. Ele consiste nos dons espirituais e nos gozos inefáveis que propiciam. Esses bens são os únicos valores reais e duradouros que acompanham para sempre a criatura que se apossa deles. Trata-se da compaixão, da pureza, da dignidade, do amor ao trabalho, da humildade, dentre outras virtudes cristãs. E a vivência dessas virtudes proporciona paz, ventura, em níveis até inimagináveis, por quem ainda não as desenvolveu. Elas representam o tesouro que nenhum ladrão pode roubar. A ventura que propiciam não depende de elementos externos. Temos o exemplo notório dos mártires dos primeiros tempos do cristianismo. Eles afrontaram as feras no circo com um semblante luminoso e entoando hinos de louvor. Ao contrário do que talvez pense o homem mundano, não se tratava de fanatismo. Eram apenas criaturas que sabiam das realidades espirituais. E ante a glória da espiritualidade que já se avizinhava, os prazeres terrenos nada representavam. Por isso, não hesitaram em sacrificar a própria vida em defesa do ideal que esposavam. Então esse é o sentido da parábola, quando diz que o homem se desfez de tudo para adquirir o campo onde o tesouro estava. Não se cuida de menosprezar os bens terrenos, mas de entendê-los como meros instrumentos de construção do bem que é real. Porque de nada vale enriquecer à custa de indignidades. Muito ao contrário, se para viver de forma honrosa e solidária for necessário empobrecer ou até fazer sacrifícios, vale muito a pena. Pensemos nisso e peçamos a Jesus, nosso Mestre amado, que nos ajude e nos oriente sempre.